A cruz e sua sombra. Capítulo 9. O ministério e obra do sumo sacerdote. Nos tempos antigos, os patriarcas eram sacerdotes sobre suas próprias famílias, e o plano original de Deus era que o filho mais velho devesse assumir o lugar de seu pai como sacerdote da família. Mas o plano de Deus foi muitas vezes frustrado pelos pecados do filho mais velho. As palavras do Senhor a Caim indicam que ele foi destituído de sua posição herdada por causa do pecado. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O pecado impediu Caim de alcançar a excelência. Por causa do pecado, Rúben, o primogênito de Jacó, perdeu a excelência da dignidade e a excelência do poder que seria seu direito herdado. Quando ainda um jovem, José cultivou esses traços de caráter que lhe deram a excelência acima de seus irmãos. É muito provável que a túnica de várias cores que lhe fora dado pelo pai tenha sido interpretado por seus irmãos como uma indicação de sua ascensão ao sacerdócio. Deus deu o seu primogênito pela redenção do mundo, e por essa razão, no plano de Deus, o primogênito sempre herdava privilégios especiais. A ele era concedida uma dupla porção da riqueza de seu pai, o sacerdócio, e ao primogênito na descendência de Isaac, a honra de ser progenitor do Messias. Se o primogênito revelava-se indigno, sua herança era dada a outros, como no caso de Rúben, onde Judá se tornou o progenitor de Cristo, José recebeu a dupla porção e Levi recebeu o sacerdócio. O primogênito era tão frequentemente indigno por causa de pecado que, quando o Senhor tirou Israel do Egito, disse: Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel em lugar de todo o primogênito de Israel, e os levitas serão meus. Foi porque a tribo de Levi manteve-se fiel a Deus em tempo de crise que Deus a escolheu para servir perante ele. E quando o serviço do santuário foi estabelecido, o sacerdócio foi dado a Arão e seus filhos, e o restante da tribo de Levi deveria fazer a obra do santuário sob a direção dos sacerdotes. Arão foi apontado para ministrar como sumo sacerdote, e seus filhos como sacerdotes comuns, e o filho mais velho para tomar o cargo de sumo sacerdote após a morte de Arão. A consagração do sacerdote ao ofício sacerdotal foi uma cerimônia de grande imponência. Arão estava vestido com as roupas que foram confeccionadas para ele sob a direção de Deus. Vários sacrifícios foram oferecidos, e o sangue do carneiro da consagração foi posto sobre a ponta da orelha direita, o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito de Arão e seus filhos, significando que suas orelhas, mãos e pés foram consagrados ao serviço de Deus. Pães asmos, sem fermento, denotando sinceridade e verdade, e o ombro direito do sacrifício de consagração, foi tudo colocado nas mãos de Arão e sobre as mãos de seus filhos. Os sacerdotes deveriam tipificar aquele de quem Isaías disse: O governo está sobre os seus ombros. Eles deveriam suportar os fardos do povo. O óleo da unção e o sangue foram aspergidos sobre Arão e seus filhos, tipificando o sangue de Cristo e o Espírito Santo, os únicos que poderiam qualificá-los plenamente para exercer o santo ofício. O sacerdócio permaneceu ininterrupto na família de Arão até que os pecados de Eli e seus filhos tornaram necessário a mudança. E por um tempo, Samuel, um efraimita, assumiu o ofício de sacerdote principal em Israel. Abiatar foi removido do ministério sacerdotal em cumprimento da profecia dada a Eli. Mas Zadok, que assumiu o cargo do sumo sacerdote na época de Davi e Salomão, era considerado por muitos como neto de Eli. Quando os israelitas desviaram-se do Senhor, o ministério sacerdotal tornou-se corrupto, até que no tempo de Cristo era comprado e vendido por dinheiro. Era desígnio de Deus que o sumo sacerdote devesse representar mais perfeitamente a Cristo do que qualquer outro sacerdote. A obra de cada sacerdote era um tipo do ministério de Cristo, mas os sacerdotes comuns realizavam a obra somente no pátio e no primeiro compartimento do santuário. Enquanto o sumo sacerdote ministrava não só no pátio e no primeiro compartimento, como os sacerdotes comuns, mas entrava sozinho no lugar santíssimo. Arão às vezes oferecia ofertas queimadas sobre o altar de bronze no pátio. Era impossível para um só homem realizar toda a obra do santuário que tipificava a obra de Cristo, e por isso havia um grupo de sacerdotes comuns para auxiliar o sumo sacerdote. Faz parte da regra que um oficial superior possa assumir os ofícios abaixo dele. O sumo sacerdote oferecia holocaustos no pátio e ofertas pelo pecado no primeiro compartimento. Paulo fala do sumo sacerdote oferecendo as ofertas pelo pecado, onde o sangue era trazido para dentro do santuário. Nas ofertas pelo pecado em favor dos sacerdotes e da congregação, o sangue era levado para dentro do santuário. Parece muito apropriado que o sumo sacerdote oferecesse as ofertas pelo pecado em favor dos sacerdotes comuns e de toda a congregação. Na maioria das ofertas pelo pecado, a carne era comida no lugar santo, e o sangue não era levado para dentro do santuário. Embora o sumo sacerdote pudesse realizar qualquer serviço no primeiro compartimento, que outros sacerdotes também podiam realizar, havia um serviço diário no primeiro compartimento do santuário que ninguém além do sumo sacerdote podia realizar. Somente ele podia queimar incenso sobre o altar de ouro perante o Senhor e preparar e acender as lâmpadas do candelabro de ouro. Todas as manhãs e todas as tardes, duas vezes ao dia durante o ano inteiro, o sumo sacerdote ministrava no primeiro compartimento do santuário. A cerimônia de coroação dos cerimoniais do ano inteiro ocorria no 10º dia do 7º mês, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados do povo. Sobre seu peito, nas pedras do peitoral, estavam esculpidos os nomes das 12 tribos, tipificando Cristo, nosso sumo sacerdote, e como ele zela por cada um de nós individualmente, confessando nossos nomes à medida que são revisados diante de Deus. Tipo, Êxodo 28, 1 e 2. Chamado de Deus. Antítipo, Hebreus 3, versos de 1 a 3, nomeado por Deus. Tipo, Êxodo 29, 29. O sacerdócio passava de pai para filho. Antítipo, Hebreus 7, 23 e 24. Vive para sempre. Tipo, Levítico 16, de 1 a 20. O sumo sacerdote fazia a expiação típica no final do ano cerimonial. Antítipo, Hebreus 9, 14 e 26. Cristo faz expiação pelo pecado mediante o sacrifício de si mesmo.